Você está ouvindo Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Curioso saber disso, eu não sabia, Luísa. Muito obrigada pela informação. E, Luísa, quando você explica tudo isso pra gente, quando você citou que não é médica, né, pra gente discernir isso, eu acho que é importante também explicar para os nossos ouvintes o que é uma giniterapeuta e o que seria a ginecologia natural, né, para acho que quem, as pessoas que estão nos ouvindo entender um pouco do teu conhecimento e da tua informação.
É muito importante mesmo, Joana, né? Então, primeiro, eu sempre fui muito curiosa, né, como jornalista e pesquisadora. A giniterapia envolve cuidados com o feminino, né? Ser essa, não necessariamente quem é giniterapeuta trabalha com a ginecologia natural. A ginecologia natural é um movimento, digamos, teoricamente recente, né? Bastante presente aqui na América Latina, de mulheres que estavam cansadas de darem todo o seu poder, seu corpo, né, na responsabilidade de médicos e ginecologistas, e queriam então ter essa autonomia. Então, o primeiro princípio da ginecologia natural é você ter autonomia, você saber o que acontece com o seu corpo. E daí tem também a questão dos resgates, né, das as medicinas tradicionais. Então, se a gente pensar aqui na América Latina, a gente tem muitas medicinas tradicionais, né, indígenas, de diversos países e culturas que ensinam garrafadas e outras coisas para fazerem, digamos, tratamentos. Eu não gosto tanto desse termo, tratamento, mas é você saber cuidar da sua saúde e não usar apenas alopático. Mas eu gosto de deixar bem claro que uma coisa, ela não exclui a outra, né? Então, a gente tem, sim, a ginecologia tradicional, que tem muitas coisas boas, a tecnologia trouxe bastante coisas importantes, mas lembrar que tanto a ginecologia quanto a obstetrícia foram feitas na perspectiva de homens, estudados com homens, né? Quando a gente vê até o próprio nome da genital, dos órgãos femininos, né? Trompas de falafel e outros órgãos, né? Com o nome de homem. Então, hoje a gente já muda aí um pouco tudo isso. Então, é de a gente ter autonomia, né? Da mesma forma que não é mais considerado ok a mulher parir na posição horizontal porque é mais confortável para o médico, não é mais considerado ok a gente não saber sobre os nossos corpos, não saber sobre o nosso ciclo menstrual. Então, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento até para saber quando pedir ajuda, né? Para entender, poxa, será que meu ciclo menstrual realmente tem um problema? Porque não significa só porque ele não vem a cada 28 dias que você não é um robô, né? Para a gente saber entender quando que a gente está fértil, infelizmente a gente não tem esse tipo de educação nas escolas. Então, a gente ovula só um dia no mês, pode engravidar aí no máximo 5 dias no mês, né? A gente não sabe identificar tudo isso. Isso é importante tanto para as mulheres que querem engravidar, como as que não querem engravidar, ou quanto as mulheres que não estão preocupadas com nenhuma das duas coisas, mas para se conhecer, né? Saber, poxa, isso aqui é um corrimento ou o meu muco cervical, né? Às vezes a mulher não sabe nem fazer essa distinção de algo que é totalmente normal do seu corpo e algo que pode ser uma patologia, né? Como, por exemplo, uma candidíase.
Sim, Luísa, é muito cruel a gente pensar que falta tanta informação ainda, mesmo dentro de uma escola, sobre isso, né? Eu, como mãe, também fico horrorizada com isso. E aqui em casa, tudo sempre foi muito esclarecido e muito fácil de se falar. E eu percebo que quando minha filha sai e fala sobre essas coisas de forma natural lá fora, as pessoas reagem como se ela fosse louca ou filha da louca, né? Isso é muito comum a gente ver aqui, em vez das pessoas abraçarem isso, entenderem de uma forma legal, né? Mas mesmo com todo esse diálogo aberto dentro de casa, eu ainda percebo que quando ela está no seu período, ela vai esconder o absorvente, ela vai, sabe, colocar aquela, coloca escondidinho para ninguém ver que ela está indo no banheiro, é todo aquele constrangimento. Agora eu falo para vocês, leitores, ouvintes aqui, nesse momento, imagina a dificuldade de uma menina né? Tem meninas que menstruam com 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, né? Mas e uma menina que menstruou cedo, dela assumir toda essa responsabilidade do corpo numa sociedade que trata ela como quase que ela está cometendo um pecado menstruando, né? Então, ela tem que esconder, que ela tem que negar aquilo. Eu acho que isso é muito grave. E eu, antes de eu concluir essa fala, quero falar para vocês que minha internet caiu, eu estou no celular, então eu estou com a internet do celular, eu vou precisar melhorar a minha conexão aqui, eu vou passar a fala para a Aline e peço para a Aline conduzir com a Luísa até o meu retorno aqui, só para eu conseguir, colocar os áudios da Lígia e o áudio da Gi, que é uma participante também, ouvinte nossa lá da França, que mandou um relato dela sobre a menstruação também dentro desse tema da infância, sabe? E dessa dificuldade de você menstruar e se aceitar na sociedade menstruada, usando um absorvente, enfrentando esse desconforto que às vezes é poder vazar uma menstruação, alguém perceber que você está menstruada, sabe? E eu também queria reforçar para os nossos ouvintes a importância de não criar piadas em torno disso. Porque a piada reforça muito o preconceito, né? Seja o preconceito que for, eu sempre falo, né? E repito, uma piada só é engraçada quando todo mundo ri junto. Se tem uma pessoa que não vai rir, é porque essa piada é ofensiva. E a gente tem que pensar muito nisso, porque eu acredito que a piada reforça muito esse conceito do preconceito e desses tabus que a gente ainda tem na sociedade, dificuldades. Então, por isso... Ah, e antes de passar a fala para vocês, deixa eu só ler aqui um pouquinho dos comentários, porque algumas pessoas já escreveram aqui. A Georgia Prates, ela colocou aqui, ó. Amo comer chocolate quando tô menstruada. Como lésbica, já me perguntaram coisas como, você menstrua? Ou ainda, como é ter duas mulheres dentro de casa? A TPM deve ser de matar, né? Só sei que adoro sentir que a minha menstruação se alia com a da minha esposa. Pena que a da minha esposa tá meio zoada, aí ficamos bem bagunçadas as duas. E a Andrea de Lima colocou, amei a dica da masturbação. E ela também, a Andrea também falou que ela chora muito durante a TPM, né? E quanto constrangimento as garotas passam nas escolas quando menstruam e mancha a roupa, as piadas. Ela veio aqui de novo com esse assunto das piadas. E por isso eu passo agora a fala para a Aline, falar pra gente por que que as pessoas acham, né, a Aline como psicóloga tão engraçado uma coisa que é natural, né? Por que que cria essa graça? E daí eu peço pra Aline passar a fala pra Luísa até eu retornar aqui e conseguir resolver esse problema técnico. Vamos lá, meninas, é com vocês.
Bem, me parece que acabamos retornando ao ponto do controle dos corpos, né? Quando a ideia da chacota é uma censura, ela é constranger o outro, né? Então, quando uma mulher é ridicularizada porque ela está menstruada, o objetivo é um só, constrangimento. Ah, e quando a gente fala dessas questões assim, é evidente que cada mulher é completamente diferente uma da outra, então como vai se dar essa menstruação também vai se dar de modos diferentes. Tanto que até é importante a gente mencionar que inclusive isso pode se tratar, para além da endometriose, que é uma patologia muito difícil de ser identificada porque ela é por descarte. Então, ela é bem negligenciada, de fato, mas até mesmo uma disforia pré-menstrual, que a gente vai chamar aí, que envolve uma depressão. Então, quanto isso também pode ser incapacitante. Então, a mulher, inclusive, pode não sentir dor alguma, mas o seu humor vai oscilar de uma tal forma que aqueles 10 dias, 7 dias, aquela parte do ciclo dela, consegue bagunçar o restante da vida. É impressionante como isso também acaba sendo negligenciado, evidente que também tem um preconceito com o próprio sofrimento mental, e com a depressão também não é diferente. Então, se muitas pessoas já acham que depressão é frescura, imagine quando vem de uma mulher, né? Isso chama muita atenção. Inclusive, eu até penso bastante, Luísa, na importância dos coletivos para nós mulheres. Enquanto os coletivos acabam sendo fundamentais pela necessidade de troca de informações. porque realmente são muito poucas as informações. É, inclusive, eu já tive relato de mais de uma pessoa, profissional também da área de saúde, na área de saúde pública, que muitas vezes as informações são tão poucas que são fornecidas às mulheres, que por exemplo, chegam ao ponto de entrar numa unidade de saúde, pedir por algum método contraceptivo e não ter a menor explicação sobre o uso dele. Então, de mulheres que já usaram, por exemplo, anticoncepcional por via vaginal, porque fizeram uma associação, né, já que era é um anticoncepcional, é para não engravidar, então que provavelmente deveria ser por ali o uso. É, isso acho que só revela o quanto aquilo que é do feminino não deve ser negligenciado, o quanto as mulheres não devem conversar entre si, né? O quanto esses coletivos muitas vezes acabam sendo também encarados de forma pejorativa também, para que as mulheres não tenham esse conhecimento, né? Porque é evidente que a gente acaba ficando refém dessa cultura e dessa sociedade que coloca, né, que aquilo que é do feminino é ruim. Então, por isso que até mesmo uma gestação não deve sequer ser comandada pela própria gestante. Isso também é algo que chama muita atenção, né? Então, eu queria saber contigo como é que se dá, porque pensando nessa autonomia feminina, e acho muito legal isso da ginecologia natural, sem dúvida, ainda mais pensando numa questão médica que existe, né? Houve até uma prerrogativa recente do Conselho Federal de Medicina que permitia que o médico, conforme bem entendesse, poderia privilegiar a vida do feto em detrimento da vida da mãe, alienando a mulher de qualquer direito. Então, o que é muito chocante, né? Inclusive porque é uma profissão que tem outras prerrogativas diferentes das outras áreas de saúde, onde precisa de uma comprovação científica e não necessariamente na medicina. Na medicina existe, se eu não me engano, é off-label, que se chama essa prerrogativa, que o médico pode se basear na sua própria experiência, independente dessa experiência ter acontecido com uma mulher, com 10 ou com 100. Né? Baseado na sua própria experiência, ele pode tomar determinadas atitudes. Né? Mas como é que fica esse trabalho, retomando a questão dos coletivos, a ginecologia natural vai trabalhar também com essa questão dos coletivos femininos, né? Com essa troca entre diferentes mulheres também, das suas diferentes experiências?
Com certeza pode trabalhar, deveria, né? Acho que o ideal seria que tivesse... Eu sei que tem muitos coletivos que fazem esse trabalho, e aqui eu reforço, né, por tudo que você falou e a gente está falando, né, o programa todo, exatamente por isso que a gente precisa dessa autonomia, para entender que, sim, nós somos cíclicas, sim, o nosso humor vai oscilar, né, cada dia do mês a gente vai ser uma, e vai dependendo da fase da vida também, né, se a gente está na adolescência, se está na pré-menopausa, se já passou da menopausa, porque também tem muita negligência também com a mulher né, mais velha, a gente sabe disso também, para você entender, poxa, não, tudo bem, eu estou mais sensível aqui no período pré-menstrual, eu estou com mais raiva, isso é normal, até porque como o mundo pede tanto da nossa demanda e que a gente seja sempre uma máquina de produtividade, né? Tipo, sem entender que não, tem momentos que você precisa de silêncio, que você precisa ficar recolhida. Mas também entender quando que, por exemplo, que nem você falou do transtorno, né? Tipo, às vezes a TPM realmente é algo que não é mais normal, não é mais saudável. Então a mulher vai precisar, sim, de ajuda psicológica, psiquiátrica. E por isso que a gente precisa saber de tudo isso. Poxa, a minha amiga desmaiou de cólica. Não, isso não é normal, vou encaminhar ela, vou falar, procure um médico, poxa, minha amiga, ela está sofrendo muito durante o período pré-menstrual. Isso também não é normal, porque a mulher ter essas oscilações, né, que nem a gente estava falando, geralmente é colocado de uma maneira muito negativa, na verdade é algo muito positivo a gente ter essas oscilações. Desde que não atrapalhe a sua vida, desde que você consiga continuar com os seus afazeres, que você consiga ter uma vida né, saudável, que você consiga trabalhar, que você consiga pagar seus boletos, que você consiga se divertir e tudo mais. Então, realmente, é muito importante a gente saber até onde a gente dá conta e aonde que é o corpo pedindo ajuda. E a gente está atento também às mulheres ao nosso lado, né? Principalmente as que não têm os mesmos privilégios de informação que a gente tem. Então, lembrar, né? Às vezes a diarista, às vezes a secretária de algum lugar que você vai, a motorista do ônibus, eu não sei, qualquer mulher, né? A gente também tem que lembrar que se fala tanto de sororidade hoje, o que, que é isso? A gente está olhando uma para as outras, né? A gente não apontar o dedo e a gente não falar, poxa, eu comigo não foi assim, eu acho que você está de frescura. Não, se a mulher está falando que ela está sofrendo, acredita que ela está sofrendo, acolha, né? Então, realmente, tem muito trabalho aí para a gente pela frente, muita coisa para falar, não sei como é que está o tempo.
Então, nosso tempo está quase esgotando e ainda tem os áudios da Lígia para passar, os áudios da Gi, um outro texto que a Yoko mandou para a gente também sobre essa questão dos coletores, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? É, como utilizar um coletor, por que o coletor é importante, as calcinhas, também as absorventes e o absorvente em si. Mas então vamos ouvir agora que eu consegui organizar tudo aqui, gente, e eu estou um pouco mais tranquila. Vamos ouvir o áudio da Gi, então, ela que mandou um áudio hoje no meio da tarde para a gente, quando ela soube que o tema ia ser isso, e como ela está numa diferença de fuso horário, não teria como ela entrar ao vivo com a gente, ela mandou esse áudio. Então eu vou diminuir só o volume aqui para eu aumentar ali e colocar para vocês.
Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.